Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Passados aqueles momentos de emoção, e dissipado algum tanto o assombro que deixara nos ânimos aquele extraordinário acontecimento, o ermitão abriu a porta da capela e convidou os romeiros a entrarem. Ali prostrou-se perante o lindo altar, em que resplandecia a imagem da Santa Virgem. Em fervorosa oração renderam graças à miraculosa Senhora pelos assinalados benefícios que acabavam de receber. O disco do sol já se elevava no horizonte, a multidão dos romeiros já começava a inundar o pequeno templo, que mal os podia conter, e sussurrava como um enxame de abelhas em manhã de primavera a entrarem e a saírem pela estreita porta da colmeia. Era já tempo de deixar o ermitão, que naqueles dias não pertencia a si, e tinha de dar atenção a milhares de romeiros. Antes, porém, de se separarem, Mateus pediu a Gonçalo que lhe contasse o que lhe tinha acontecido desde o desaparecimento de Vila Boa até aquela época, e que série de singulares acontecimentos o tinha levado a afundar a capela e a viver vídeo de austeridades e penitências no meio daqueles desertos. Mas se, lhe responde o ermitão, a história de meus desvarios e desgraças é bastante longa, e de certo não exiges de mim quem que a conte aqui em alguns momentos e no meio deste tumulto. Durante os dias que a tiverdes de demorar, vinde todas as tardes aquela choupana que ali vedes, é ali a minha morada. Posto que me seja bem doloroso remorar um passado de crimes, misérias e fraquezas, a vós nada devo oculta. Para me tornar digno do vosso perdão é dever tudo confessar-vos. E também para que fiqueis conhecendo e proclameis por toda a parte que com valioso e sublime é o poder daquela piedosa Virgem, a cuja celestial proteção devo a existência neste mundo, e por cuja intercessão espero no outro a salvação eterna. Durante todo o tempo que estiveram no Muquém, os nossos romeiros todos os dias ao declinar dos altos dirigiam-se à cabana do eremita, que distava como 50 passos da capela. Era um pequeno rancho coberto de palhas de bagaçu com uma porta e uma janela, mas fresco e asseado. Tinha junto à porta uma frondosa sucupira, única árvore de algum vulto que se notava naquela paragem. A sucupira disse que tem a propriedade de atrair o raio, mas Gonçalo dizia sorrindo: nada no mundo desafia mais os raios da cólera celeste do que o pecado, e eu sou o maior dos pecadores. De feito, depois da morte de Gonçalo, o raio derribou aquela árvore, que o céu parecia ter respeitado somente enquanto prestava uma sombra ao piedoso eremita. Junto à cabana havia também um cercado, que Gonçalo amanhava com suas próprias cultivando algumas flores, com que enfeitava os altares da Virgem. E era esta ocupação a única distração que concedia aos rigores de sua vida ascética e solitária. Ali assentados em um grosso madeiro estendido junto à porta cabana pelo lado de fora, os romeiros de Vila Boa escutavam com a maior atenção da boca de Gonçalo os acontecimentos que ficam referidos nesta história. Desde o desaparecimento de Gonçalo até o temeroso e estranho duelo em que matou Inimá, ficando ele salvo por uma espécie de milagre. Ele lhes contava com todos os pormenores suas longas peregrinações e balhos, as lutas e dificuldades que te tivera a vencer durante o tempo em que, homiziado pelos desertos, se refugiava entre os selvagens gêneros procurando sufocar por meio de uma vida inquieta e cheia de azares os clamores da consciência, que mesmo no meio das maiores não desprosperava de punjuelo com seu implacável aguilhão, as extraordinárias aventuras de sua vida entre os chavantes, seus amores com a filha do cacique, seus triunfos e a infanda peripécia que pôs termo à longa série de seus crimes desvários. Os romeiros absortam o encanto daquela narrativa simples, animada e cheia de interesse. Não sentiam correr o tempo, e era com grande desprazer que ao cair da noite ouviam o ermitão dizê-lhes: é hora de oração e de repouso, voltar amanhã para ouvirdes o resto. E depois de tudo terem ouvido, ainda não contentes faziam mil perguntas a Gonçalo. Pediam-lhe que lhes treinasse a contar mais este ou aquele fato, que lhes esclarecesse e explicasse mais esta ou aquela circunstância. Nós, porém, tínhamos deixado Gonçalo alta noite voltando sozinho em uma pelo rio Totocantins da abaixo depois de ter matado Inimá. Atônito e confundido pela singular e quase miraculosa maneira por que ainda desta vez escapara à morte. Pasmado dessa pertinaz constância com que o destino como que porfiava em prolongar-lhe a existência através de mil trabalhos e perigos, Gonçalo esquecido de que se achava no meio de um caudaloso rio, em uma canoa que rodava à mercê da torrente, atirou-se sobre o assento da proa mergulhado em amarga e profunda meditação. Sequestrado inteiramente do mundo, e vivendo só com seus merencórios pensamentos no meio do silêncio profundo da noite e da solidão, deixando boiar sem de direção sua piroga ao calcricho das ondas, que a levavam, Gonçalo era o emblema vivo do descrido, que percorre solitário as sendas áridas e desoladas de uma existência sem afeto no presente, sem saudades do passado, sem esperanças nem receios no futuro, e abandona sua sorte à torrente da falidade. Que estranho fado elevava assim alternativamente do último abatimento ao cúmulo da fortuna, da felicidade e da glória, para de novo arrojá-lo ao abismo de desesperação e amargura? Que gênio amigo assim protegia tão visivelmente sua existência através de tantas e tão cruéis vicissitudes? Podia ele, que não era mais que um facínora, um bandido coberto de crimes, merecer tão assinalada proteção do céu? Entre estas e mil outras reflexões, sua razão acalmava-se pouco a pouco com a paz profunda das solidões e ao fresco bafejo das brisas da madrugada, que com as asas udas úmidas voalho lhe afagava a fronte febricitante. Com a luz da consciência, enfim, pôde descer a perscrutar tranquilamente os profundos abismos de sua alma e a revolveram por um todos os monstruosos crimes e desatinos que constituíam a história de sua vida passada. Gonçalo então apareceu a seus próprios olhos como um monstro que a humanidade devia repelir de seu seio com horror. O espectro do infeliz Reinaldo picado a facadas por suas mãos, as sombras errantes, chechorosas da bela Guaraciaba e do esbelto Anhambira, cujo sangue ainda lhe tingia as mãos, e a desse mísero cacique, cujo cadáver rolava talvez a seu lado arrastado pela torrente e de cuja desgraça era ele o único autor. Ele os via todos surgirem diante de olhos orvos e sangrentos, e com vozes lamentosas o cobrirem de pagaias e maldições. Aquela alma de ferro cai enfim do fastígio do orgulho nos abismos da mais profunda humilhação. A flecha de Inima não pôde penetrar naquele coração protegido por um escudo invisível e celeste, mas lá deixou para sempre gravada a farpa do remorso. Este último acontecimento, que o salvava de uma morte quase inevitável e por ele mesmo procurada, foi como um brado do céu, que ecoou profundamente em sua alma obcecada pelo crime e obumbrada pelos fumos do orgulho humano. Compreendeu então que a Santa Virgem, que desde a infância venerara com especial devoção, não o tinha preservado em vão até ali de tantos e tamanhos perigos, e o reservava para algum santo e piedoso desígnio, que ainda lhe era oculto, mas reconhecendo-se indigno da assinalada e miraculosa proteção que do céu recebia. Arrependia-se com sincera e amarga compunção de sua indesculpável ingratidão para com a sua celeste protetora, a cujos benefícios tão mal correspondera, manchando sua vida com crimes e hediondos atentados. Sua vovó vem solemnemente revelada. Só com uma vida de orações, de rudes penitências e de obras de piedade poderia espiar a longa série de seus crimes e de desvarios e lavar as hediondas nódoas de sua vida passada. E quanto mais pensava e refletia, mais se fortalecia neste seu santo e inabalável propósito.